Falando Francamente. Jornalismo a serviço da comunidade. Entrevista, debate e esclarecimentos dos fatos.
Muito bom dia, ouvintes da Rede Mil de Rádio. Estamos iniciando Falando Francamente. Hoje, com a presença em nossos estúdios do conselheiro Edson Ferrari, ele que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro, bom dia.
Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Ivan. Ouvintes da Rádio Mil, prazer estar aqui novamente.
Ivan Mendonça, bom dia. Destaques dos acontecimentos políticos de Goiás e do Brasil.
Bom dia, Jerônimo. Bom dia, nossos ouvintes. Um abraço ao conselheiro Edson Ferrari, ele que é jornalista, né? E também está fazendo agora uma reestruturação no Tribunal de Contas do Estado. Jerônimo, no final do programa, vamos falar daquela audiência, né? Foi cancelada ontem e tinha uma outra prevista para hoje, do governador Marconi Perillo com o ministro Edson Lobão de Minas e Energia. Aquela negociação da CELG com a Eletrobras. E hoje foi novamente adiado. Esse encontro vai ser uma reunião apenas de técnicos, né? Mas o prefeito Paulo Garcia confirmou que foi convidado pelo governador para participar. Então, tomara que afaste aí esses componentes políticos, né? Ontem, na Assembleia Legislativa, os deputados do governo aprovaram mudanças no IPAS, protestos da oposição. E vamos falar também que já passou lá na Comissão de Constituição e Justiça o reajuste menor para o Tribunal de Justiça. Foi aprovado já na CCJ, né? E podemos ter aí, tem uma greve em andamento, né? Pode ter consequência, né? Vai acirrar os ânimos com servidores. De qualquer forma, já está andando esse projeto de reajuste para o Tribunal de Justiça, que chegou em abril, ficou engavetado até agosto e agora foi aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça. No campo das informações exclusivas, nós vamos falar de mudanças, reforma no Paço Municipal. O prefeito Paulo Garcia já perdeu o deputado Luiz Carlos do Carmo, está voltando para a Assembleia, né? Ele conseguiu adiar o desligamento dele para o dia 10 de novembro, mas ele está querendo um outro deputado na equipe para não desalojar o suplente Livre Luciano, que é muito ligado ao governador, ao ex-prefeito, né? Iris Rezende. Então está querendo um outro deputado do PMDB. Agora, eu conversei ontem com o secretário do governo, Osmar Magalhães. Ele está dizendo que não tem boi na linha dessa aliança PT-PMDB, está tudo bem, tem o acordo, vai ser cumprido 2012, quem sabe 2014, mas tudo no seu tempo, né? E outra informação, o governador iria para Barcelona depois de amanhã, desistiu da viagem, quem vai viajar é o vice-governador José Eliton Júnior.
No final do programa, Ivan Mendonça vem com esse apanhado geral dos acontecimentos políticos de Goiás e do Brasil. Conselheiro Edson Ferrari, ontem nós colocamos no ar a divulgação que o senhor estaria no programa hoje. O ouvinte tem um interesse incomum pelos acontecimentos de Goiás. Ligaram o dia todo. As perguntas, as mais diferentes. Uma delas é essa aqui, ó. Conselheiro, o Tribunal de Contas do Estado, depois daquele concurso realizado há cerca de 2 anos, está com estrutura suficiente para desenvolver adequadamente o seu trabalho?
Jerônimo, o Tribunal de Contas tem uma equipe técnica da mais alta qualificação. Entretanto, nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais. Nós fizemos esse concurso público há cerca de 1 ano e pouco atrás. Ele vem assim, final de abril, início de maio do ano que vem. Mas nesse ínterim nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer um diagnóstico técnico, operacional, de recursos humanos e até de controle externo do próprio tribunal. E o prazo inicial para a entrega deste relatório é de 6 meses, começou nesse mês de outubro, agosto, outubro, e nós vamos aperfeiçoar. Os moldes que a gente quer implantar aqui é o do Tribunal de Contas da União. Aliás, foi a própria Fundação Getúlio Vargas quem fez o diagnóstico há cerca de 10, 12 anos atrás do Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União tornou-se uma instituição respeitada, moderna, atuante. E o Tribunal de Contas do Estado segue nesse mesmo caminho, porque os bons exemplos têm que ser seguidos. A nossa equipe técnica é muito boa, repito, entretanto, nós precisamos aperfeiçoar mais e cada vez melhor.
E aí vem a outra, a atuação do Tribunal de Contas, conselheiro, tem contribuído de alguma maneira para conter aí possíveis irregularidades na condução administrativa do governo do Estado?
Só para você ter uma ideia com relação a essa pergunta, ano passado o Tribunal de Contas do Estado baixou uma cautelar que suspendeu uma licitação de 430 milhões que o governo anterior ia fazer para projetos de irrigação em Goiás. Para complementar essa ideia, há 3, 4 meses atrás, nós temos feito fiscalização em loco dos projetos de irrigação em Goiás. Já foram gastos, sem correção, em torno de 350 milhões dos projetos de irrigação em Goiás. Nenhum funciona. São verdadeiros elefantes brancos, principalmente os projetos de Flores de Goiás, que já foram gastos lá mais de 200 milhões, e o projeto de Cristalina, chamado Três Barras. E, recentemente, o PAC do governo federal previu, ou está prevendo para o projeto de Flores, mais 100 milhões de reais. Então, veja bem, como é que você tem gastos aí sem a devida fiscalização por parte e dos órgãos? O próprio tribunal deveria ter feito, tempos atrás, um relatório mais incisivo, consistente. Fizemos agora e estamos sugerindo ao governador do estado que devolva para a União os convênios de irrigação. Por quê? Porque os gastos são muito altos e não tem retorno. Aqui em Goiás, no início do ano passado, nós aprovamos ou suspendemos, através de uma cautelar, o início de outro processo que gastaria em torno de 430 milhões dos projetos de irrigação. Veja bem, o tribunal é amplamente favorável aos projetos de irrigação. Ele traz benefício, ele traz modernidade e avanço na produção agrícola. Entretanto, ele tem que ter objetivo. Os projetos de irrigação de Goiás, hoje, eles não têm objetivos. Eles não têm estudo técnico, eles não têm estudo de viabilidade, eles não fazem análise pontual de onde está sendo implantado. Então, isso pode ser aí um caminhão de recursos sem retorno, como a gente viu recentemente em Flores de Goiás.
Mas quem está levando vantagem com esses projetos de irrigação?
Na verdade, quando se pensa no projeto de irrigação, pensa-se no desenvolvimento daquela região. Por exemplo, de Flores de Goiás. Pensava-se que abaixo ali da região toda, até lá perto do rio Maranhão, até do próprio Paraná, fossem implantados cerca de 25 mil hectares de plantio. Hoje não tem 1.000 hectares irrigados, porque não teve análise técnica. Então, esperava-se que fosse o pequeno produtor ou as famílias de assentados. Lá em Flores tem um assentamento lá de cerca de 160 famílias. Eu não vi um pé de alface, um pé de uma galinha sequer. Corre, porque eu visitei todo o projeto, ficamos o dia inteiro andando no projeto. Então, essa é a atividade do tribunal. O ano passado a gente previu que aquela proposta de outros 430 milhões para irrigação teria que ser precedido de um projeto mais amplo. E só nessa questão a gente acredita que tenha atuado de forma veemente, para dar um exemplo entre tantos outros que nós temos por aí.
Conselheiro Edson Ferrari, essa aqui muitas pessoas devem estar querendo aí saber. Por que as contas do último ano do governo Alcides Rodrigues foram rejeitadas? Houve, como ex-auxiliares chegaram a dizer, que teve tom político no julgamento?
Não teve tom político. Na apreciação das contas de 2008... a maioria dos conselheiros já tinha levantado a questão de, nas contas de 2009 e de 2010, deveriam ser observados todos os critérios de transferências, todos os critérios de respeito à aplicação da lei de responsabilidade fiscal e, notadamente, o ajuste fiscal. Em 2008 já se apontava, inclusive naquele ano, na apreciação das contas em 2009, que não tinham sido cumprido as transferências da área de educação e de saúde. Entretanto, como era o primeiro ano em que tinha afrontas muito graves, nós preferimos dar uma alerta, e isso está registrado. Na época estava lá o procurador-geral do estado, e nós demos um alerta a ele especificamente, olha, avisa o governador, avisa aos agentes que aplicam as questões de finanças do Estado, que cumpra a partir daqui para frente. Foi dito a ele. O ano seguinte houve uma fiscalização, um acompanhamento e uma fiscalização nas contas. Algumas questões ficaram, mas ainda assim nós demos um voto de confiança. Em 2010 não teve jeito, porque realmente muitos pontos não foram cumpridos por parte do governo.
Estamos entrevistando hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edson Ferrari. O tribunal tem quantos anos, o Ferrari?
59 anos.
É a primeira vez que um ex-governador tem contas rejeitadas.
Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho feito reuniões frequentes com os técnicos do tribunal e auditores do Tribunal de Contas da União. Lá no Tribunal de Contas da União, apenas um voto dos 9 ministros que posicionou-se contra a apreciação da conta de um presidente da República. Me parece que é do presidente Collor. Apenas um ministro. No Rio Grande do Sul também teve um voto, não que as contas tenham sido rejeitadas. Não tem história na história dos tribunais de contas da rejeição de uma conta ou de um parecer pedindo, propugnando pela rejeição das contas. Não existe. Na história de Goiás é o primeiro.
Houve afronta aí a questão da Constituição, as determinações do tribunal?
Notadamente na questão de orientações do tribunal e a questão do compromisso fiscal não foi cumprido. Das 5 metas, apenas uma foi cumprida. Isso é motivo de o Estado não contratar nos 18 meses seguidos nenhum empréstimo, como está ocorrendo agora. O governo que deixa, ele tem por obrigação na lei de responsabilidade fiscal, mais do que qualquer gestão, ou as 3 anteriores ele próprio, ele tem que deixar as contas em dias, ele tem que deixar as contas empenhadas, o dinheiro disponível, para não deixar para o outro, para o seu sucessor, dívidas. E nós tivemos aí, o tribunal já tinha detectado, vamos dizer assim, uma conta negativa no valor mais ou menos de torno de 600 milhões de reais, e ainda o não cumprimento das metas fiscais. O que que isso ocorreu? Ocorreu que o Estado não pôde fazer contratos, fazer novos empréstimos, e o Estado está enfrentando algumas dificuldades exatamente por causa disso.
A previsão é que essas contas sejam rejeitadas conforme a recomendação do Tribunal de Contas lá na Assembleia Legislativa.
Ô Ivan, aí é uma deliberação da Assembleia. O tribunal deu todos os argumentos técnicos, apresentou números, tem mapas, tem combinações de resultados vários lá. E aí o tribunal não interfere nisso. Nós deixamos por conta da Assembleia. E se a Assembleia solicitar novas informações, o tribunal está disposto a apresentar.
Do ponto de vista aí, até eleitoral, as afrontas cometidas pelo governo anterior pode tornar o ex-governador Alcides Rodrigues inelegível?
Pode tornar inelegível, porque houve feriu a lei de responsabilidade fiscal, a aplicação, o conjunto, né, da norma tributária, etc. Uma série de questões que pode sim vir a impedir que ele possa ser candidato. Mas isso é uma questão da Assembleia, ela vai aprovar ou não, e o encaminhamento que ela vai dar para a execução da decisão dela, caso acompanhe o relatório do tribunal de rejeitar as contas. Aí vai para o Ministério Público Eleitoral, uma série de questões que jurídicas que advêm dessa situação.
Estamos entrevistando o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Recentemente o senhor reconheceu aí que dá debilidade aí nos gargalos, né, na fiscalização dos órgãos pelo TSE. Qual que é o significado disso aí para a sociedade?
É porque nós, como órgão de controle externo, nós temos que estar mais presentes, nós temos que estar dando respostas mais imediatas e mais céleres. O tribunal está caminhando para isso. Essa contratação da Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão respeitado no Brasil inteiro, até fora do país, vai nos ajudar. Mas estamos tomando algumas medidas. Por exemplo, nós queremos virtualizar os procedimentos, ou seja, os processos vão ser virtuais. Para que isso ocorra, os órgãos fiscalizados têm que estar linkado pela
o acesso imediato.
Acesso imediato com o tribunal. Isso o que vai proporcionar? Vai proporcionar que a sociedade tenha, ao ela entrar, acessar as contas do governo ou através do Tribunal de Contas, lá as contas claramente expostas de forma pedagógica, de forma clara, e não aquele emaranhado de números que até os técnicos mesmo se confundem, às vezes não sabem decifrar. Esse é o objetivo do tribunal e nós vamos perseguir até conseguir.
Saiu uma reportagem no Jornal Popular, aqui a gente fala tudo, né? Fala o nome de todos os órgãos de imprensa, né? Aquele fato de o tribunal deixar de julgar 61% dos relatórios de gestão fiscal emitidos pela Assembleia Legislativa. Qual que é a resposta do senhor?
É verdade, o tribunal deixou de apreciar por vários fatores algumas dessas contas. É, veja bem, quando as contas do governo são encaminhadas para análise do tribunal, inclui também da Assembleia. Inclui também da Assembleia, do Judiciário e de todos, Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios. É, o Tribunal fez várias ressalvas e encaminhou também para a Assembleia, ou alertou a Assembleia, do não cumprimento de alguns itens. Entretanto, quando o Tribunal aprova um relatório que tem ressalvas, ele encaminha esse relatório também para o Ministério Público. Lá no Ministério Público, foram abertos vários procedimentos em relação às contas de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008. Mas a Assembleia que aprova as contas ou rejeita. E ela, em ela aprovando as contas, em tese, do ponto de vista fiscal, ela aprovou a própria conta dela. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público arquivou esses procedimentos. Arquivou por falta de objeto, porque a própria Assembleia, constitucionalmente, é quem aprova ou rejeita as contas do Estado.
Conselheiro presidente Edson Ferrari, só falou Ministério Público, e outro dia teve o questionamento do Ministério Público aí, enquanto a condução do senhor, a sua indicação, e mais três conselheiros lá do tribunal, como é que são eles?
É verdade, a minha não é do Ministério Público. Pelo contrário, minha já, pela segunda vez, e aí requentada uma ação popular feita por qualquer cidadão. Ação popular é feita por qualquer cidadão.
Vale lembrar que o senhor está lá tem mais de 12 anos.
Um pouco menos, mas acontece o seguinte, a ação popular é feita por um cidadão. Quando ele faz, o Ministério Público é avocado para dar um parecer. Na primeira ação popular, estou falando do meu caso, o Ministério Público disse que eu cumpri todos os critérios de preenchimentos para ser conselheiro. Aí houve um outro procedimento administrativo do próprio Ministério Público, que também mandou arquivar. Como agora é uma outra ação popular do mesmo, a gente imagina que é do mesmo foco, ou do mesmo procedimento, o Ministério Público vai falar. E não tem como ele dizer, porque ele já disse em dois procedimentos anteriores com relação à ação popular. Então, no nosso caso, é uma ação popular e não é do Ministério Público, ele é de um cidadão comum. No primeiro foi um cidadão de Goiânia. Agora foi um advogado, Joel, de Brasília. Eu não imagino que interesse que tem um cidadão advogado de Brasília que propõe ação popular contra uma pessoa em Goiás. Mas isso ocorreu. Como sou homem público, não escondo nada, a minha vida é transparente, tem sido e vai continuar sendo. Eu respondo a todas elas, inclusive essa. Eu não sei quando que a juíza vai fazer a análise. E quando vier, quando eu for falar, aí certamente eu farei, claro.
Vale lembrar, Jerominho, que o Edson Ferrari, como eu disse, é formado em jornalismo, depois tem formação também em direito, né? Já você viu que a argumentação dele aí é base como advogado. Já.
Eu não imaginava que um dia eu fosse ser honrosamente conselheiro do Tribunal de Contas. E não tinha me preparado para isso, tinha me preparado para ser jornalista. Tenho um curso de pós-graduação em marketing, atuava na área de comunicação. Como me foi dada essa incumbência de, como servidor público, responder pelo Tribunal de Contas, aí foi me preparar, Ivan. Aí fui para a universidade, para a PUC, fiz o meu curso de forma regular, normal, assistindo aula, como todo mundo assiste, e felizmente formei no início do ano passado.
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o senhor disse recentemente também que duas situações estão pendentes lá no Tribunal de Contas, né? A necessidade de um novo concurso e também de mudanças na lei orgânica lá, né? Por isso que está convocando agora também esse diagnóstico aí da Fundação Getúlio Vargas.
Além disso, nós temos o que a gente chama, uma análise interna, que chama redesenho do tribunal, feita pelo conselheiro Selmar Reck. Isso vai ocasionar ou vai afunilar na formatação de uma proposta de uma nova lei orgânica do tribunal, para que seja mais moderna, com prazos mais curtos, com prazos não interpretativos, porque a própria Constituição ela é formada por princípios, né? Então ali tem várias interpretações que possam ser dadas. O tribunal não, como ele é um órgão normativo, o que ele vai fazer de fiscalização e de controle externo, ele vai ter que fazer suas normas sem interpretação. E é isso que nós vamos caminhar, para modernizar, para dar resposta mais célere. E não um processo, Ivan, que às vezes tem diligência, vai, volta, é pedido, recurso, prazo. Não, o agente público, quando executar um ato, ele tem que saber o que, que ele está fazendo. Ele pode responder junto do tribunal e junto dos órgãos judiciais do Estado.
Conselheiro Edson Ferrari, o Congresso aprovou a lei da ficha limpa, que tem dificuldade agora para colocá-la em funcionamento, né? Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela veio para ficar, né? Ajuda os organismos fiscalizadores aí no cumprimento das tarefas?
Ela é imprescindível. Ela é tão imprescindível que ela já está ficando um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho no tempo, porque a evolução foi tão rápida das questões de fiscalização e da cobrança por parte da sociedade, dos órgãos de controle externo, que ela está sendo preparada para alterar, ela própria ser alterada. Junto com uma lei lá de 64, que me parece que é 4.320, que previa fiscalização e controle externo dos órgãos. O ex-senador Renato Casagrande, junto com o senador Tasso Gereissati, formataram uma proposta que é uma lei que vai substituir as duas numa só, para poder dar mais celeridade no controle externo. Aí sim, nós teremos cada vez mais mecanismos. Mas, Ivan, eu quero deixar claro que os tribunais têm que se modernizar mesmo. Por exemplo, o tribunal, eu defendo a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. A exemplo do Conselho Nacional de Justiça, a exemplo do Conselho Nacional do Ministério Público, para nós fiscalizarmos, ter o controle externo dos tribunais de contas. Mas também defendo a criação de um código de processo para os tribunais de contas. Porque cada tribunal de contas analisa suas contas conforme o hábito, a cultura, né, de cada região. Eu acredito que nós teríamos que aprovar um código de procedimento dos tribunais de contas, para que ele seja igual para o Brasil inteiro.
Também fiscalizado.
Estamos entrevistando o presidente do Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa fez mudanças lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E o senhor também já questionou isso aí, que é inconstitucional essa mudança aí para gastar mais lá. Os deputados estão querendo gastar mais, o limite de gastos. É verdade?
Na verdade, é uma lei que foi aprovada, parece que em 2001, que alterou o índice constitucional de gastos com o pessoal. Em relação à receita corrente líquida. Essa questão, ela é polêmica, porque a Assembleia, ela pode aprovar leis. Entretanto, como você tem uma norma maior que define os índices, os critérios de aplicação de gastos com servidores, ela tem que ser obedecida. O tribunal, quando analisa as contas da Assembleia, ele faz a ressalva de que os índices interpretados por parte da Assembleia estão acima do que é permitido ou do que é apontado como da norma geral. Entretanto, ela tem que ser questionada. O Tribunal de Contas poderia ser, sim, interessado em entrar com a ADIM. Mas o mais interessado é o Tribunal de Contas dos Municípios, que esse índice foi tirado dele. Como o Tribunal de Contas do Município acredita que a análise global da aplicação de recursos do setor, da área legislativa, e aí inclui o Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, a Assembleia em Goiás,
as definições
com os dois tribunais, ela pode gastar 3,4% da receita corrente líquida com servidor. Como isso está sendo cumprido? Porque o Tribunal de Contas do Estado gasta bem menos, ou gasta um pouco mais só da metade do que pode gastar. Quando você vai fechar o balanço, ele fecha, porque os números batem ou estão dentro desses 3,4 estabelecido pelo limite. A Assembleia tem procurado se adequar. O presidente Jardel Seba e o antecessor Helder Valim têm buscado a solução desse problema, diminuindo os gastos com o pessoal.
O senhor preside um tribunal de contas que fiscaliza, né? Como é que está o relacionamento do TCE com o governador Marconi Perillo?
Bom, nós temos uma relação institucional boa, porque a gente, antes de fiscalizar, a gente faz o alerta preventivo, o que a gente chama de pedagógico. Ó, não faça assim porque pode acontecer isso. Não faça assado porque pode. E o governo do estado tem entendido isso. A grande sorte aí, passa a ser mérito do governador, é que ele se cerca de alguns técnicos altamente qualificados. Um deles é o secretário do controle interno.
José Carlos Siqueira.
José Carlos Siqueira.
O nosso ouvinte também.
E que foi servidor do Tribunal de Contas do Estado. Então ele entende como ninguém como funciona a questão do controle externo.
É preventivo.
É preventivo. E essa é a função do controle interno. Então o governador escolheu uma pessoa, não poderia ter escolhido melhor. Porque ele realmente se bate pela questão do compromisso e do cumprimento da lei.
Conselheiro Edson Ferrari, por interferência do Tribunal de Contas, existe alguma obra aí do governo, do Estado, parada ou pendente hoje em Goiás?
Olha, nós não paramos obra nenhuma, mas a gente levanta algumas questões. Por exemplo, o Centro de Excelência, aqui, o governador...
O Centro de Goiânia.
O governador foi alertado várias vezes que não utilizasse aquele caminho. E como logo o governador Marconi saiu, entrou o governador Alcides, nós fomos, eu pessoalmente, como relator da época da matéria, fui até ele e falou assim: não faça a derrubada do Estádio Olímpico. Por uma série de questões. Uma delas cultural, uma delas que representa.
Era o campo do Goiânia, né?
As atividades públicas, de futebol e até políticas. Ali representava quantos prefeitos, quantos governadores, não, ali era um ponto de encontro tempos atrás. Eu falei, não derruba por essa questão, mas por outra também, não derruba porque não vai ter dinheiro para se fazer um outro estádio.
E o que aconteceu? Hoje é um monte de areia lá e tem mais.
Dia perguntei ao doutor Alcides, o senhor tem, quem é que teria 120, 130 milhões para fazer um estádio? Ele falou, ninguém. Então, pois é, isso que vai acontecer. Onde você vai arrumar 110 ou até 130 milhões para fazer um estádio em Goiânia? Está aí, há quanto tempo está aí? Então foi alertado, Ivan. Cometeu, agora a tendência é responder por isso. O Centro Oscar Niemeyer também foi outro alerta que o tribunal fez. Entendeu? De erros técnicos, de erros estruturais. E nós estamos aguardando medidas a serem tomadas, tanto num quanto com outro.
Nosso tempo está acabando aqui, mas tem uma pergunta aqui, até para atender os políticos, né? Os notáveis de saber aí, políticos que estão querendo aposentar, né? Tem vaga no Tribunal de Contas do Estado chegando por aí?
Não, não tem. A não ser que algum conselheiro que tenha condição de se aposentar antecipe a sua saída, mas eu acredito que nos próximos, a vaga que pode ser ocupada por políticos, que lá são 5 que podem ser, ou por outras pessoas, mas são 5, porque 2 são técnicas, são de caráter técnico. Pode ser que essa de caráter técnico algum resolva sair. Uma não, porque ele entrou há cerca de 2 meses, que é o doutor Selmar Reck. Ele ocupa a vaga de conselheiro hoje destinada aos auditores. E o conselheiro Gerson, a vaga é destinada aos procuradores. Se algum deles sair, aí sim, mas teriam que ser substituídos por técnicos igualmente a eles.
Conselheiro Edson Ferrari, são 8 horas pontualmente. Deixa eu ver acompanhado o João Antônio, Gilberto apareceu também aqui, né? Tá bem surtido a coisa aí hoje, né?
Antônio Gomes, né?
Muito obrigado ao senhor por ter comparecido em frente aos nossos microfones nessa manhã.
Antes de enfrentar os microfones, eu enfrento vocês dois que sabem tudo do que acontece na política de Goiás e mais ainda nos bastidores de Goiás, então vocês sabem mais do que ninguém. Então enfrentar o microfone é até fácil, difícil é vocês dois. Muito obrigado, é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, verei quantas vezes for convidado, porque para mim é um prazer poder esclarecer essas questões referentes ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Muito obrigado, conselheiro. Vamos para Ivan Mendonça comentando os acontecimentos políticos de Goiás e do Brasil. Ivan, começar por aqui, a negociação da CELG com a Eletrobras. Volta às manchetes pelo cancelamento da segunda audiência de Marconi Perillo com o ministro das Minas e Energia. Apesar disso, ainda dá para acreditar em um final feliz para essa história?
Tem que torcer os dedos aí, né? E cruzar os dedos, né? Na verdade, né? Por essa finalização aí feliz, né? A segunda vez, o encontro entre o governador Marconi Perillo, o ministro Edson Lobão de Minas e Energia, né? Foi cancelado, está previsto para hoje, né? Chegou a ser anunciado, mas depois foi suspenso pela, inclusive, confirmação da assessoria do Palácio das Esmeraldas. Então, foi anunciado e a segunda vez essa iniciativa de cancelar. De qualquer forma, foi mantido um encontro aí de técnicos da CELG com a Eletrobras. Posteriormente, teremos o novo encontro do governador com o ministro. O governador vai tentar fechar a negociação com o governo federal para a recuperação financeira da CELG, né, dentro de critérios que já haviam sido acertados. E a próxima reunião dará uma sequência ao que aconteceu há cerca de 10 dias, né, Jeromi? Aqueles 100 componentes políticos, e servirá também para discutir números e valores, fechando uma discussão técnica do acordo que envolve uma modelagem semelhante àquela de negociação iniciada lá no final de 2010, no governo de Alcides Rodrigues. No ano passado, vamos lembrar aqui, né,